Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Oftalmologistas chamam a atenção da população sobre saúde ocular. Saúde ocular infantil. Hoje é o Dia Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce da Retinoblastoma. Retinoblastoma. É um nome complicado, né? Que é o tumor intraocular maligno mais comum entre as crianças. Vamos saber mais sobre o assunto, sobre a retinoblastoma, conversando com a médica oftalmologista do Centro de Olhos em Boa Viagem, a doutora Ana Karina Teles. Doutora Ana, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Jota, muito bom dia a todos.
Bom dia, eu fico muito agradecido pela gentileza da senhora em participar do programa. Hoje, o Dia Nacional de Conscientização e Incentivo do Diagnóstico Precoce de Retinoblastoma. Como é essa doença, retinoblastoma?
Isso mesmo, Jota. O retinoblastoma é um tumor maligno de dentro do olho. Ele acomete criancinhas bem pequenas. Para a gente ter ideia, 2/3 dos casos ocorrem em nenéns até 2 aninhos de idade. Então, é um tumor que pode levar não só à perda da visão, mas à perda da vida, se ele não for tratado precocemente. Então, o diagnóstico precoce é fundamental para que o tratamento seja instituído o mais rapidamente possível e a gente consiga preservar não só o olho, como a vida da criança.
Agora, veja bem, quer dizer, crianças até 2 anos, né, recém-nascidas até os 2 anos de idade, os pais devem levá-los para um diagnóstico, não é? Ao oftalmologista.
Isso, Jota. O retinoblastoma, ele pode estar presente desde o nascimento nos recém-nascidos e pode acometer criancinhas até um pouco mais velhas, mas geralmente ele está nessa faixa. 6 meses, 1 ano, 2 anos de vida. 95% dos casos acometem crianças abaixo de 5 anos. Então, ele é mais raro após essa faixa de idade. O que nós recomendamos é que seja feito o teste do olhinho, que é muito comentado, mas às vezes as pessoas não conhecem as doenças que ele pode evitar. Uma delas é o retinoblastoma. Existe catarata congênita, glaucoma congênito, malformações de dentro do olho, tudo isso pode ser detectado no teste do olhinho, que é o exame realizado no recém-nascido. Depois do exame do recém-nascido, nós preconizamos um exame com a pupila dilatada no médico oftalmologista, na criancinha de 6 meses de idade, depois com 1 aninho de idade e uma vez por ano a partir daí. Porque nem sempre o retinoblastoma ele já vai mostrar sinais que o pai ou a mãe possam perceber. Por isso que é importante levar os nenenzinhos para realizarem um exame, para investigar se existe essa doença dentro do olho.
Esse teste do olhinho, quando a criança, recém-nascido, por exemplo, na maternidade já faz logo, não?
Sim, Jota, já faz. Já é lei em alguns estados do Brasil, né? E o próprio pediatra na maternidade, ele pode realizar esse teste. É um teste de triagem, onde se joga uma luzinha no olho e se observa um reflexo que esse olho vai emitir. Se o reflexo não for normal, existe uma probabilidade de haver uma doença dentro do olho. E aí o pediatra vai encaminhar para um exame oftalmológico detalhado, já com um especialista. Né? O médico oftalmologista, ele também pode fazer o teste do olhinho para aquelas crianças que não fizeram na maternidade. Então, os pais levam as crianças recém-nascidas para realizarem esse exame.
Certo. Quer dizer, recém-nascido, a senhora falou também, até os 6 meses, aí, tem que fazer novamente, como é que é?
Isso, com 6 meses a gente recomenda um segundo exame com a pupila dilatada para fazer um mapeamento de retina, depois com 1 ano de idade e aí uma vez por ano a partir dessa idade. Então, recém-nascido, 6 meses, 1 ano. E a gente consegue diagnosticar esse tumor, se ele estiver presente. Jota,
não só esse tumor, ideia, como outras doenças, não é, doutora?
E outras doenças, sem dúvida. Para você ter ideia, Jota, nos países mais desenvolvidos, onde há um incentivo ao diagnóstico precoce, a gente consegue uma sobrevida para essas crianças portadoras de retinoblastoma de mais de 90%. Pode chegar até 95% de sobrevida. Enquanto na África, aqui, infelizmente, na nossa região, a gente tem uma sobrevida bem mais baixa. Na África, chega a 30%, 40%. Por quê? Porque as crianças não são levadas para realizar o exame na idade correta. E aí, quando o tumor vem se manifestar, ele já está invadindo o cérebro, ele já está emitindo metástase, já é uma doença, muitas vezes, incurável, né, intratável.
Uhum. Quer dizer que os casos mais graves são comuns nos países em desenvolvimento, devido ao diagnóstico tardio, não é, doutora?
Exatamente, Jota, perfeito. E quais são os sinais que podem aparecer no retinoblastoma que o pai ou a mãe podem suspeitar? Um reflexo alterado. Às vezes, os pais tiram uma fotografia com flash e aparece aquele reflexozinho do olho de gato, esbranquiçado, em um dos olhos, e o outro olhinho normal. Isso é um dos sinais mais frequentes do retinoblastoma. A gente chama de leucocoria. E aí o pai ou a mãe vai olhar aquela fotografia e vai perceber que tem alguma coisa estranha, e aquilo pode ser um indício de retinoblastoma, né?
Agora, me diga uma coisa, se a mãe não leva para o oftalmologista e a criança vai crescendo, a partir de que idade, de meses, etc., a criança começa a ver coisas, não é? Porque dizem que ela, quando nasce, os olhos ficam abertos, coisa e tal, mas ainda não está vendo nada. Daria para a senhora dar uma explicação, doutor?
Claro, Jota. A criança, ela nasce normalmente com graus muito altos de hipermetropia. Então, ela não enxerga bem, de fato. O campo visual é mais restrito, porque o interesse dela é olhar o rosto da mãe e mamar. Ela não tem ainda a defesa de olhar coisas mais distantes, né? Gradualmente, isso vai melhorando, né? Criancinhas de 5 anos de idade, elas já devem ter a maturação da retina, que é uma parte interna do olho, semelhante à do adulto. Então, até os 5 aninhos, o olho da criança ainda está se desenvolvendo no que diz respeito à visão, e é nessa fase que a gente consegue corrigir a maior parte dos problemas. Se a gente deixa para levar uma criança mais velha, que tem algum problema, muitas vezes o oftalmologista não vai conseguir resolver. Por exemplo, um olhinho torto, um estrabismo, que também pode ser sugestivo de retinoblastoma. Então, a criança que tem um tumor dentro do olho e esse tumor vai crescendo e atrapalha a visão, ele faz com que o olhinho fique torto. Então, aquelas crianças que têm o estrabismo, que têm o desvio ocular, têm que fazer o exame do mapeamento de retina para excluir a presença de um tumor dentro do olho. Então, por exemplo, um estrabismo, se a gente não opera, não trata antes dos 5 aninhos de idade, depois a gente pode até operar, mas a visão daquele olho normalmente não vai ficar igual à do outro olho. A gente corrige apenas por estética. Então, a faixa etária de até 5 aninhos de idade é um momento ideal, realmente, de se corrigirem esses problemas visuais da infância.
Me diga uma coisa, esse estrabismo é o mesmo que zarolho?
Isso, exatamente. É o olhinho torto, né? O desvio ocular. Ele pode aí esconder um tumor por dentro do olho, por isso que é importante realmente fazer o exame com a pupila dilatada e examinar bem a região interna do olho. Muitas pessoas perguntam por que que a gente tem tanto equipamento, tanto aparelho, né, nos consultórios de oftalmologia. É justamente para isso, para examinar com mais detalhes aquelas partes mais internas do olho, que a olho nu a gente não consegue, né?
Quer dizer, esse desvio ocular ou estrabismo é o chamado olho vermelho, dolorido, baixa visual, não é isso?
Não,
inflamação de tecidos perioculares, o que é isso?
Isso, o estrabismo é o olho torto, é o segundo sinal mais frequente no retinoblastoma, Mas o retinoblastoma também pode se manifestar com outras alterações, como, por exemplo, o olhinho vermelho, fica o olho inchado, estufado, começa a crescer o olho diferente do outro lado. Então, tudo isso pode ser sinal de que a criança tem um câncer dentro do olho.
Ave Maria. Ave Maria.
É, exatamente. É uma doença então, muito grave, Jota. É. Apesar de ser raro, ele é o maligno mais frequente na criança. Ele não é tão raro assim quando a gente já recebe essas crianças assim, indicadas para o especialista, né? Então, eles se tornam mais comum.
Então, nesse caso, é recomendável que as mães, os pais, pelo amor de Deus, tão logo a criança nasça, verificar se o teste do olho foi feito na maternidade, se não foi, imediatamente levar para um oftalmologista, não é isso, doutora?
Perfeito, exatamente, Jota. Porque a gente vai evitar a morte de muitas crianças, a cegueira de muitas crianças e a mutilação. Porque muitas vezes o tumor já está tão grande que a gente não consegue mais manter aquele olho. Então, o olhinho precisa ser removido. Essa criança, ela pode até sobreviver, mas ela vai ser uma criança usuária de prótese ocular, não vai mais enxergar, obviamente, não tem mais olho. E isso é um sofrimento psicológico muito grande, né, para o resto da vida dessa pessoa. Então, se a gente conseguir manter o olhinho sem precisar fazer a enucleação, que é a cirurgia de retirada do olho, isso daí vai ter um ganho muito grande na vida dessa pessoa. E, Jota, existem retinoblastomas que são hereditários. Então, muitas vezes, o pai já teve, a mãe já teve, e isso passa para os seus descendentes. Existe esse tipo hereditário, que às vezes é bilateral. Imagine o nenenzinho com os dois olhos, com um tumor maligno, chegando no estado avançado, e a gente precisa remover os dois olhos da criança.
A senhora, eu vi uma coisa aqui que me deixou preocupado. O que acontece quando a pessoa vai tirar, o bebê vai tirar uma foto, aí, de repente, flashes fotográficos podem prejudicar a visão do bebê. Não sei o que, que coisinha linda. Vamos tirar o retrato, quando está lá, vai, pá! Aí, na fotografia, aí aparece uma coisa interessante com o olho da criança. Fica a coisinha branca, não é isso?
Isso, Jota. Como eu falei, a leucocoria, que é esse reflexo branco na pupila, né? Muitas vezes aparece uma foto com flash que a pessoa tira. E às vezes o próprio pai ou a própria mãe nota aquilo esquisito. Eita, isso era para estar vermelho, esse reflexo está meio branco. Isso pode ser um indício do retinoblastoma. Nesses casos, o tumor ele já pode estar avançado, né, já está numa fase mais tardia, ou não, às vezes ele já está no início, ele ainda está no início, mas o próprio pai ou a mãe já suspeitam de alguma alteração no reflexo.
Então, nesse caso, é recomendável para os pais fotografar a criança sem flashes, não é isso? Porque tem condições, os equipamentos agora já dispõem de recursos.
Na verdade, o flash, ele não faz mal para o olho. Na verdade, o flash, ele ajuda a detectar um reflexo diferente. A incidência da luz e isso da câmera, ela vai mostrar que ali tem alguma coisa errada. O flash não causa retinoblastoma, nem faz mal para o olho, mas ele vai servir como o teste do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho. É uma luz que é jogada no olho e aí aquele olho emite um reflexo de volta, né? Então, o flash da câmera, ele faz esse mesmo mecanismo de jogar uma luz no olho e o olho, a retina vai emitir um reflexo de volta. E aí, aquele reflexo branco é que é alterado. É um reflexo do olho de gato.
Ah, bom. É o olho de gato, é. Então, veja bem, tem criança, pessoas adultas que costumam fazer isso. Eu até fico reclamando. A minha neta, por exemplo, de vez em quando ela me surpreende, fico olhando para ela, já sabe que eu não gosto. Aí as duas pupilas encostam assim no cantinho. Ela mesma vai assim, ó, vovô. Eu digo, meu Deus, pelo amor de Deus, não faça isso. É uma brincadeira que ela está fazendo, mas isso é um defeito? Pode ser corrigido, doutor?
Jota, se a criança está brincando e fazendo o olhinho ficar vesgo, isso não vai criar um estrabismo, nem trazer nenhum transtorno, não. Não tem problema. Antigamente as pessoas diziam, se o anjinho soprasse, ia ficar vesgo, né? Mas isso não ocorre. Ela pode ficar brincando, que não vai trazer maiores problemas, não. Agora, uma criança que tenha já um desvio, né, aí ela vai precisar realmente de avaliação médica e observar se o estrabismo vai precisar ser operado, né, qual é o tipo de tratamento que vai necessitar essa criança.
Agora, é necessário seguir essa rotina que a senhora falou. Quando sai da maternidade, se não fizer lá, tem que ir imediatamente para o oftalmologista, e aí, 6 meses depois, passa por mais outra visita ao oftalmologista, que aí vai adotar um procedimento para ver com clareza se existe essa possibilidade da pessoa estar com essa retinoblastoma, não é isso? E a partir daí, depois de um ano, todo ano, fazer uma visita regular ao oftalmologista, não é isso?
Isso, Jota, exatamente.
Eu estou repetindo essas coisas para que o povo entenda também que o negócio é sério. Muito bem, o que se vê muito crianças usando óculos. Óculos, né? Lá vem ela, estava ouvindo, me ouvindo, fazendo, me ouvindo em casa, eu falando sobre o olho, a primeira coisa que ela fez foi fazer a mesma coisa. Não passo não, a médica disse que não é bom, não. Agora eu pergunto, usando óculos, que dá dor de cabeça, isso, aquilo, outro, BMP, aí não quer usar, é preciso, isso é algum problema que possa estar ocorrendo?
Jota, se os óculos foram prescritos na consulta oftalmológica para uma criança, essa criança tem que usar os óculos para estimular o desenvolvimento da visão, né? A criança, ela tem que realmente usar. O adulto, ele usa para aliviar aquele desconforto de uma miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo. Mas, normalmente, a criança, ela precisa usar os óculos da maneira que esses óculos foram recomendados para estimular a visão.
Então, nesse caso, por causa da pandemia, muitos pais não tiveram condições de levar o receio, etc., não levar as crianças lá para o oftalmologista. Mas a senhora fala alguma coisa aqui nesse suporte que eu tenho sobre a necessidade dos pais procurarem o oftalmologista, mesmo com esse problema, com o plano de convivência com a Covid-19?
Isso, Jota, é uma situação realmente complicada, mas os serviços, eles têm se adequado com cuidados para evitar a contaminação, para examinar essas crianças na idade adequada. A gente não pode perder tempo, Jota, em casos de cânceres, né? Os tumores malignos, eles levam à morte. Então, eu sei que a Covid também é um problema extremamente grave, mas os nenéns, eles têm que realizar esses exames na idade correta. Quanto mais tempo a gente demora, mais o tumor cresce, e aí nem sempre o tratamento vai conseguir salvar a visão e nem a vida dessa criança. O tratamento, Jota, às vezes ele é feito dentro do próprio olho. A quimioterapia é injetada numa artéria que irriga o olho, então leva o medicamento apenas para o tumor. Se o tumor já é maior, já se espalhou para os tecidos ao redor do olho, aí a quimioterapia vai ter que ser para o corpo todo, né? Vai ter que ser um tratamento muito mais agressivo, cai o cabelinho, aí tem que fazer radioterapia, a criança vai sofrer muito mais. Isso sem falar nas cirurgias, porque imagine o nenê perder o olho. Isso é muito traumático, não só para ele, quando ele estiver mais velho, como para os pais também, né? Então, se a gente puder detectar antes, é o ideal. Então, a pessoa se protege, vai, se informa se aquele serviço está tomando as medidas necessárias de proteção, de higienização, para não se contaminar aí com o coronavírus, nem com outras doenças, e aí faz o exame na idade correta.
Bom, então, nesse caso, o recado foi dado e eu gostaria que as pessoas, os pais, não esquecessem isso, de levar a criança logo que nascer. Se cuidar do início, o problema pode ser corrigido e não haverá choro. Não é verdade, doutor?
Isso mesmo, Jota. Exatamente. Se corrigir logo no início, muitas vezes até a visão pode ser preservada, né? E se a gente espera aquele tumor crescer e aí ele vai se espalhando, às vezes, por mais que o tratamento seja feito, a criança pode ir a óbito. Ela pode falecer por conta do retinoblastoma.
Eu quero agradecer a doutora Ana Karina Teles, médica oftalmologista do Centro de Olhos. Boa viagem. Muito obrigado pela participação da senhora no programa, tá bom, minha filha?
Obrigada, Jota. Um excelente final de semana a todos.
A senhora também.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.